Diz assim o Senhor. Livro de Isaías, capítulo 45, versículo 19. Não falei em segredo, nem em lugar algum de trevas da terra. Não disse à descendência de Jacó: buscai-me em vão. Eu, o Senhor, falo a verdade e proclamo o que é direito. Congregai-vos e vinde. Chegai-vos todos juntos, vós que escapastes das nações. Nada sabem os que carregam o lenho das suas imagens de escultura e fazem súplicas a um Deus que não pode salvar. Declarai e apacentai as vossas razões, que tomem conselho uns com os outros. Quem fez ouvir isto desde a antiguidade? De quem desde aquele tempo anunciou? Porventura não o fiz eu, o Senhor? Pois não há outro Deus senão eu, Deus justo e salvador, não há além de mim. Olhai para mim e sede salvos, vós todos os limites da terra, porque eu sou Deus e não há outro. Por mim mesmo tenho jurado, da minha boca saiu o que é justo, e a minha palavra não tornará atrás. Diante de mim se dobrará todo o joelho e jurará toda a língua. De mim se dirá: tão somente no Senhor há justiça e força. Até ele virão e serão envergonhados todos os que se irritarem contra ele. Mas no Senhor será justificada toda a descendência de Jacó, e nele se gloriará. Aleluia. Feche seus olhos, irmãos. Amado Mestre Deus desta igreja, Pai. Amado Mestre Deus deste lugar. Amado Mestre Deus, Senhor da glória das nossas almas, Deus das nossas vidas, Senhor. Amado Mestre, Senhor, Senhor de todas as coisas, Pai. Vem sobre nós, Altíssimo Deus. Vem sobre a tua igreja, Altíssimo Senhor. Vem sobre o teu povo, El Elyon, Nicandalaba, Subiandalalaba, Cheias, Serebicandalalaba, Cheias. Vem sobre a tua igreja, Senhor, falar aos nossos ouvidos, Deus. Vem proclamar o teu poder neste lugar, Senhor. A tua palavra é como fogo, Senhor, e como martelo que despedaça a pedra, Senhor da glória, Pai. Manifesta-te então, Senhor. Manifesta-te, Filho de Deus, neste lugar, Senhor. Manifesta-te, Senhor, Pai Santo e amado Mestre, Senhor das nossas almas, Deus da nossa vida, Senhor. Manifesta-te, Senhor, para a glória do teu santo nome, Senhor. Então glorifica o teu santo nome agora, Senhor, no meio da tua igreja, no meio do teu povo. Senhor, Pai, que os meus ouvidos, os meus lábios, o meu coração, a minha mente sejam tomados por ti agora, Senhor da glória, Pai, e que a tua palavra seja, Senhor da glória, ministrada segundo o teu coração neste lugar. Glorifico o teu nome agora, Senhor, em nome de Jesus. Aleluia. Deus seja louvado, seja exaltado e seja glorificado para todo sempre. Aleluia. Diga graças a Deus. Amém, glória a Deus, Deus seja exaltado. Irmãos amados, o livro de Isaías é um dos livros mais gostosos de ler, eu penso, da Bíblia, né? Eu, pelo menos, gosto muito do livro de Isaías, pelas revelações que ele dá, né? E também por Isaías mostrar um Deus forte, por Elias mostrar um Deus de autoridade, por Elias mostrar um Deus, né, que garantiu ali sobre o seu povo promessas de extremo poder, promessas, irmãos amados, que se nós nos lembrarmos delas, se você ler o livro de Isaías, você vai encontrar inúmeras delas, dezenas, né, de promessas para nós e promessas muito fortes, que você se alegrará, e eu creio que o vigor virá, e eu creio que a alegria voltará se você está triste, né, e você se alimentará da palavra de Deus. Né? Porque conforme diz a palavra de Deus, não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus, né? Vemos aqui, irmãos amados, mais uma vez Deus falando ao seu povo. E Deus estava falando a respeito daquilo que ele sempre foi, daquilo que ele era. Deus falando também, irmãos amados, da autoridade que ele tem, e Deus tem proclamado essa palavra de autoridade, né? Desde a criação do mundo, quando Deus estabeleceu o mundo, e se você olhar o livro de Isaías fala muitas vezes, Deus fala muitas vezes dele como criador, dele sendo o criador de todas as coisas, dele sendo o criador do homem, estabelecendo sobre o homem a autoridade também sobre ele. E o Deus criador que estabeleceu o poder dele desde a criação do mundo é o mesmo Deus criador que estabelece o seu poder nos dias de hoje, na sua vida e na minha vida. Olhamos para Deus às vezes, né, e a tendência nossa quando nós olhamos para a cruz é encontrar em Deus a misericórdia. E é verdade mesmo, né? Jesus, né, é o resultado efetivo do amor de Deus, da graça de Deus, da misericórdia de Deus nas nossas vidas. A resposta de Deus, né, para o amor, a resposta de Deus para a misericórdia, a resposta de Deus, né, para tudo aquilo que de bom Deus tinha de desejo para nós, foi apresentado através de Jesus Cristo. E por causa dessa pregação, e por causa, né, da ministração a respeito da misericórdia, do amor de Deus, vindo através de Jesus Cristo, muitas pessoas se esquecem no Deus justo, no Deus, né, que é um Deus zeloso, num Deus que deseja que o seu povo seja um povo que o ame, que o adore, que o busque, de um povo, né, que Deus não abre mão de ser um povo fiel e fiel a ele, e não a outros deuses. E o Senhor Deus, ele falou aqui, né, quantas vezes Deus falou na sua palavra a respeito dos ídolos, e as pessoas às vezes imaginam um ídolo como sendo uma estátua, e era realmente aquilo que mais acontecia no meio do povo de Israel. O povo de Israel se pervertia, criava estátuas, ídolos, postes, ídolos, né, colocava nos montes, criava altares e começava a cultuar aqueles deuses. E o Senhor Deus, ele falou aqui claramente, né? Não sabem os que carregam o lenho das suas imagens de escultura e fazem súplicas a um Deus que não pode salvar. E quantas vezes, irmãos, você tem ouvido coisas hoje, né, neste mundo, que proclamam um Deus que não é o Deus de Israel? Todas as vezes que você ouvir algo no sentido assim, olha, esse papel aqui vai trazer a tua bênção, esse blasfema, este está falando contra o Deus de Israel, este papel não pode salvar, né? Se uma pessoa vier e falar para você assim, este óleo aqui, este você vai receber a unção deste óleo assim, este óleo vai te curar, ele está mentindo, ele está blasfemando contra Deus, porque este óleo não tem autoridade, não tem poder, né? Quem vai curar e quem vai salvar é Jesus, o Filho de Deus. Para a glória dele, para a glória dele. E muitas pessoas estão criando deuses, estão acreditando em situações, em rituais, que não vão levar a lugar nenhum, a não ser que tudo aquilo que você esteja fazendo esteja ligado no princípio bíblico, esteja ligado no teu entendimento, porque tudo aquilo que você faz você não deve fazer por buscar o resultado de uma bênção, mas você deve fazer porque você está cumprindo a palavra de Deus, e aí a bênção de Deus virá sobre a tua vida, né? Falamos aqui sobre o jejum do domingo que vem, da busca do Senhor. Existe um princípio básico e bíblico para que nós possamos agir desta forma no domingo que vem. E talvez você esteja perguntando assim, né? Mas pastor, para que eu vou jejuar? Qual é o motivo? Qual é a causa? Está acontecendo algum problema na igreja? Está acontecendo um problema na igreja. Nós precisamos mais, buscar mais a Deus. Como está acontecendo um problema na outra igreja, e na outra igreja, e na outra igreja, e na outra igreja, em todas as igrejas do mundo, né? Há essa necessidade de buscarmos mais a Deus. Então nós vamos buscar o Deus de Israel na nossa consagração, e nós vamos pedir a Ele poder e unção para que a igreja seja abençoada, para que esse lugar se transforme num lugar de adoração plena ao Senhor, e que o Espírito se Espírito Santo de Deus se manifeste aqui com grande poder neste domingo, para que nós possamos ser mais cheios, para que nós possamos ser mais ali sábios na presença do Senhor, para que nós possamos nos alegrar mais e mais e mais e mais em Deus. E aí haverão libertações, e aí haverão curas, e aí haverá transformação de mente, transformação de coração, e aí haverá queda de prisões. E aí haverá toda a sorte de bênçãos, né, que estão muitas vezes represadas e impedidas pelo diabo, que amarra a tua vida, que tenta destruir a tua história com Deus. O diabo está tentando destruir a tua história com Deus. E nós, como servos de Deus, não estamos sujeitos àquele que já está julgado e condenado pelo Senhor. Nós temos que acreditar num Deus Criador, que tem autoridade sobre todas as coisas e que está vivo, e que habita no meio de nós, e que fala conosco, e que nos usa, e que nos orienta e nos leva por caminhos que nós temos que seguir e ir. Esse é o Deus que nós servimos, este é o Deus da Bíblia que diz que fora ele não há outro Deus, esse é o Deus que nós servimos, é o Deus da Bíblia, não é o Deus da caixinha, não é o Deus do chapéu, não é o Deus do boné, não é o Deus do sapato, não é o Deus da cadeira, não é o Deus do templo, é o Deus da Bíblia, esse é o Deus que nós buscamos, e esse é o Deus que nós servimos e sentimos alegria de servir a este Deus, porque ele é um Deus maravilhoso. Ele é um Deus maravilhoso. Eu gosto muito de uma passagem bíblica. Eu acho que você já ouviu tanto falar isso em tantas passagens bíblicas que eu não sei nem falar mais que eu gosto, né? Eu só posso falar, eu só devo falar que eu lembrei de uma palavra, porque eu gosto de tantas palavras, mas eu gosto de uma palavra onde Deus, Jesus de Nazaré, se manifestou ali a um homem. E este homem, ele se chamava Manoá. Manoá, ele foi pai de Sansão. E Deus estava anunciando a ele que Sansão iria nascer. Que Sansão seria homem consagrado a Deus. Né? Chamado de, o termo de consagrado a Deus, naquela época era Nazireu, né? Não podia cortar o cabelo, tinha uma série de regras a cumprir. E Jesus apareceu ali a Manoá e anunciou, apareceu primeiro a esposa de Manoá, e depois apareceu a Manoá anunciando o nascimento de Sansão, e depois Manoá perguntou para ele, mas, meu senhor, qual é o teu nome para que nós possamos, depois que isso acontecer, cultuar a ti? A Bíblia diz que Jesus olhou para ele e falou assim, por que você pergunta o meu nome? E ele falou o nome dele, o meu nome é Maravilhoso. Ele é o maravilhoso. Ele é o Senhor de todas as coisas. Ele é o Senhor que habita dentro de nós, que nos alegra, que nos leva, nos motiva, que nos conduz, né, pelos dias tão terríveis e tenebrosos da nossa vida nos dias de hoje, né? Ele é o nosso Deus autêntico e verdadeiro, né, que responde às nossas orações, que fala conosco, nos protege, nos guarda e estabelece todas as coisas da nossa vida. E é interessante, irmãos amados, porque Deus parece que ele está dormente às vezes. Por que que a igreja hoje, a igreja de Cristo como um todo, hoje é uma igreja fria? Por que que a igreja, as igrejas evangélicas no mundo inteiro hoje, têm uma tendência de serem frias? Tem uma tendência das pessoas entrarem na igreja e não terem as suas vidas transformadas? As pessoas estão tendo um encontro com Deus, estão tendo um encontro com Jesus, mas não estão tendo mais a sua vida transformada. Elas não estão tendo mais a sua vida transformada. Isso é terrível. Isso é terrível porque você vê dentro das igrejas joio crescendo junto com o trigo, e o joio está dominando, está ali abundante, né? E o trigo está cada vez mais escasso dentro das próprias igrejas. Por que isso, irmãos? Porque as pessoas, elas deixaram de perceber o Deus Criador no seu dia a dia. Elas começaram, né, elas deixaram de perceber Deus quando olham para o céu. De perceber Deus quando olham para uma árvore com uma fruta, né? As pessoas deixaram de perceber Deus num livramento. As pessoas deixaram de perceber Deus num filho, né? As pessoas deixaram de perceber Deus, né, ao nosso redor, fazendo parte da nossa vida. As pessoas deixaram de perceber Deus na Bíblia, porque abdicaram e abandonaram a leitura e a meditação neste livro tão fundamental para as nossas vidas, né? A essência de Deus está descrita neste livro, e as pessoas menosprezaram e menosprezam cabalmente isso, e por isso estão frias, não estão se transformando diariamente em pessoas melhores para Deus. Muito pelo contrário, as pessoas estão cada vez mais se mostrando distantes de Deus. Você sabe por quê? Porque o Deus da Bíblia é o Deus que está vivo. Então o que acontece? A frieza espiritual gera a distância de Deus. E a pessoa precisa de Deus e Deus não vai responder. A pessoa precisa de Deus e Deus não vai falar. A pessoa precisa de Deus e Deus não vai agir, porque a pessoa está distante dele, não está cumprindo aquilo que ele falou. Aqueles que Deus tanto busca, aqueles que são fiéis a ele, aqueles que são fiéis ao Senhor, ao Deus vivo, ao Deus da Bíblia, ao Deus que deveria estar ao nosso redor, falando conosco, nos alimentando com a sua palavra, nos alimentando com o seu poder. Hoje eu peguei a Bíblia para ler, estava lendo ali o livro de Marcos, Evangelho de Marcos, né? E como eu me alimentei, sabe, irmãos? Como eu alimentei, né, com a palavra que eu li, e como eu me saciei com aquela palavra que eu li, e por que que eu fiz isso, irmãos? Porque era como se eu visse Deus falando ali para mim, né, quando eu estava lendo. É como se Deus estivesse falando aos meus ouvidos, é como se Deus estivesse me chamando: vem cá que eu quero te falar algo, vem cá que eu quero te falar algo. E ali ele começou a falar aquilo que estava escrito no livro de Marcos, e ali ele começou a falar aquilo que estava escrito ali o Evangelho Santo de Jesus Cristo. E eu me alegrei porque era a voz de Deus, eu me alegrei porque era a voz do Senhor, era a palavra de Deus dirigida à minha vida naquele instante, naquele momento. E ali me veio um sentimento de agradecimento a Deus, e ali me veio um sentimento de alegria profunda. E eu já comecei a pensar no culto, né? Falei: opa, daqui a pouco tem o culto. Opa, daqui a pouco nós vamos adorar a Deus. Opa, daqui a pouco eu vou lá na igreja, né? Daqui a pouco eu estaria ali na igreja, né? Me alimentando, me alegrando mais no Senhor. E eu creio, irmãos, que as pessoas precisam sentir esse gozo espiritual. Mais e mais, cada vez mais. As pessoas precisam sentir esse gozo espiritual cada vez mais e cada vez mais. Talvez as pessoas olhem para si e comecem e se sintam intelectualmente incapazes de entender este livro. Talvez as pessoas comecem a ler esse livro e pensar desta forma: eu não consigo compreender. Eu não consigo entender. O pastor fala tanto que eu tenho que ler a Bíblia. O pastor fala tanto que eu tenho que conhecer ao Senhor, conhecer a palavra de Deus, mas eu não consigo compreender. Mas eu creio, irmãos, que a voz de Deus, ela sempre é compreensível. Se você buscar o entendimento, se você buscar o conhecimento, a resposta de Deus será efetiva e Ele vai esclarecer a você e revelar. Você vai ler e receber revelações de Deus e você vai falar assim, puxa vida, mas que lindo que é, mas puxa vida, mas que coisa maravilhosa é, puxa vida, mas que coisa grande é. Você vai sentir a alegria e o gozo espiritual que nós deveríamos ter diariamente quando nós abrimos as páginas deste livro ou quando nós, né, nós paramos alguns instantes para orar e buscar ao Senhor, ou quando nós ligamos ali, né, o nosso dispositivo hoje, que é o celular, né, uma rádio, né, para ouvir um louvor, para ouvir um louvor. A igreja, ela tem que se acostumar a ser esta igreja, a igreja do gozo espiritual, a igreja da alegria da alma, a igreja, né, a igreja aonde as pessoas se satisfazem simplesmente por sentir Deus, a igreja se satisfaz simplesmente por sentir Deus. Esta é a verdadeira igreja de Deus, este é o povo que foi transformado, este é o povo que Deus deseja, este é o povo que Jesus citou na Bíblia, quando ele falou assim, os verdadeiros adoradores, eu estou buscando os verdadeiros adoradores que me adoram em espírito e em verdade, são esses que Jesus Cristo deveria estar encontrando nas igrejas hoje. E é tão fácil, e nós, muitas vezes, ainda insistimos em fórmulas antigas, demoníacas, de nos achegarmos à presença de Deus de forma banal, de forma, né, secundária, né? Porque, como foi ministrado aqui pelo presbítero Leonardo, as primícias que nós devemos entregar a Deus são de todas as áreas da nossa vida. Deus quer ser o primeiro. E, se Ele não for o primeiro, não serve. Né? Não serve. Ele não aceita isso. Sabe por quê? Porque Ele é Deus. Porque Ele tem esse poder e essa autoridade de fazer isso. E Ele sabe que em alguns ele encontra isso. Por que que alguns podem e outros não? Por que que alguns fazem e outros não? Não tem justificativa. Porque Deus, ele deu as mesmas oportunidades a todos nós, cada um nas suas características, cada um com os seus problemas, cada um com as suas dificuldades, mas Deus nos deu as mesmas oportunidades para buscá-lo, adorá-lo e entregar a Ele aquilo que nós devemos entregar. Se você observar estes versículos que nós lemos, o Senhor Deus, Ele ainda falou assim, olhai para mim e sede salvos, vós todos os limites da terra, porque eu sou Deus e não há outro. Por mim mesmo tenho jurado, da minha boca saiu o que é justo, e a minha palavra não tornará atrás. Diante de mim se dobrará todo o joelho, e jurará toda a língua. Não se engane, meu irmão. Não se engane quando você ver, quando você enxergar ao teu lado malignidades e malignidades acontecendo. Não se engane, não se iluda quando você vê do teu lado aquele que é ímpio, enganador, corrupto, safado, sem vergonha, prosperando, né, momentaneamente no seu dia. Não se engane para isso. A Bíblia condena e diz assim, não sinta inveja. O Senhor Deus, em diversos textos na Bíblia, no livro de Salmos, livro de Provérbios, o Senhor diz assim, não sintas inveja do ímpio. Não sinta inveja do ímpio, porque como a palha, assim ele desaparecerá da terra. E nós olhamos para essa situação, isso inspira o povo de Deus, né? Isso inspira o Senhor, as pessoas que
estão ao redor deste mundo terrível e tenebroso olhando estas coisas, e parece que não existe Deus, e parece que não existe justiça, e parece que não existe punição, e parece que não existe, né, alguém que se importe no mundo espiritual. Mas eu vou dizer para você, se o teu vigor condenatório em relação a essas coisas, sabe? Se a tua fúria em relação a estas coisas fosse ali atendida por Deus, se Deus fosse agir, né, do jeito que você muitas vezes se mostra indignado com determinadas coisas, se Deus fosse agir desta forma, você mesmo seria condenado, você mesmo seria fulminado, você mesmo não estaria no mundo de hoje vivendo. Porque todos nós somos pecadores. Por isso, a fúria de Deus é contida nos dias de hoje, para que o justo prevaleça no seu dia e cresça, possa alcançar a salvação. Nós, quantas vezes eu olho para o país hoje, né? Para o Brasil, que é um país abençoado por Deus, obviamente, como outros países, irmãos. E não vejo perspectiva nenhuma. A gente olha, parece a Venezuela, né? Os deputados já estão fazendo uma lei, porque eles sabem que alguns vão ter dificuldade de ser eleitos, então já aprovaram ali. É, falta uma votação, parece, apenas já aprovaram que as próximas eleições não será, você não vai votar mais numa pessoa, você vai votar numa lista de pessoas. É o tal do listão. Estão com medo de não ser eleitos, então muda a lei. E aí você olha para aquilo e você vê ali, eu fico indignado, né, irmãos? Eu fico assim, indignado, né, com toda aquela malignidade, aquela situação terrível. Mas nós temos que abençoar e orar e interceder, porque Deus está olhando todas as coisas. Deus está observando. Deus está ali atento toda a injustiça que se pratica na terra. E uma hora essa injustiça chegará ao coração de Deus como um clamor que sai da terra, como inúmeras vezes saiu um clamor da terra, começando ali pelo sangue de Abel que foi derramado pelo seu irmão, quando Deus falou assim: o sangue do teu irmão clama por justiça a mim, o sangue do teu irmão chegou até mim, clamando por justiça. E chega até Deus o clamor. E aí vem a resposta, e aí vem o poder, e aí vem, de alguma forma, irmãos, de alguma forma vem a resposta do Deus justo, do Deus fiel, para romper o círculo, para romper aquilo que se olha e se vê como tão difícil. E é assim que é a história. E nós devemos aprender com isso, porque muitas vezes isso faz com que as pessoas se tornem frias, achando que Deus não está vendo, não está olhando, mas Deus está atento a todas as coisas. Se importe em primeiro lugar com a tua vida, para que você não seja condenado pelo mesmo clamor que sai da injustiça ou da podridão que existe hoje no universo, que, né, aquilo que o seu clamor não seja a sua própria condenação, conforme diz a Bíblia, conforme diz a palavra de Deus. Né, que muitas vezes a nossa condenação, o nosso juízo nos condenará, e nós devemos, irmãos amados, então nos colocar diante de Deus, para que nós sejamos reconhecidos pelo Senhor como pessoas verdadeiramente separadas e não estejamos lançados, como dizem por aí, no mesmo balaio de gato, né? Fico imaginando um balaio de gato, né? Se eu jogo um monte de gato num balaio, vira uma confusão só, né? Uma bagunça. Se houve os miados lá, não dava nem para saber qual de quem que é o miado, né? Qual gatinho que está miando ali, né? Não seja colocado no mesmo balaio de gato daqueles que você condena, daqueles que você se mostra indignado, revoltado, né? Talvez até passe pelo teu coração assim aquele pensamento, né? Você coça a cabeça assim, né? Eu louvo a Deus que o Leonardo não passa isso pela cabeça dele que eu vou falar aqui, não. Passa, coça a cabeça assim, pô, vou me candidatar. Você que nem um deles, né? Pera, falei, Leonardo. Não. Muitas vezes parece esse desejo, né? Poxa vida, deve ser uma mamata só, né? Vou me candidatar. Né? Nós devemos entender, irmãos, que determinadas coisas só levam à perdição. Eu tenho um grande exemplo que já foi dado aqui na igreja, em algumas pregações, não só minhas, de José, que era um homem já bem sucedido no Egito, e a mulher ali de Potifar se apareceu a ele nua, desejando ali adulterar, deitar-se com ele. E José falou que o seu senhor, o marido dela, tinha deixado todas as coisas que ele possuía sobre a responsabilidade dele, menos ela. E a atitude dele foi sair correndo. Fugimos daquilo que pode nos levar ao pecado. Não damos brecha para o diabo, né? Não damos uma de super-homem, eu vou resistir. E chega na hora, não vai resistir. Eu penso, tenho uma visão muito radical para determinadas coisas, irmãos já perceberam isso, né? Eu sou meio radical para determinadas coisas, sou mesmo. E ainda ninguém me convenceu contra. Tentam às vezes falar comigo e não me conseguem convencer de determinadas coisas, né, de atitudes que eu tomo, de pensamentos que eu tenho. E um dos pensamentos que eu tenho, mais uma vez, muito duros e fortes, eu creio que nenhum pastor poderia ter nenhum cargo político. Pastor é pastor. Pastor é pastor de ovelhas. Pastor foi levantado para cuidar de vidas. O crente pode, que estabeleça lá a bancada evangélica, a mesa evangélica, a geladeira evangélica, qualquer coisa evangélica, mas o pastor não deveria se envolver nisso. Porque o chamado dele não é para ser político, o chamado dele é para ser pastor de ovelhas, para ensinar, né? Para combater a corrupção, para combater aquilo que é ruim neste mundo tenebroso. E quantas vezes o pastor entra e se converte lá dentro, né? E se converte a político. E quando ele se transforma em político, ele age politicamente. E agir politicamente o que significa? Vou agradar aqueles que eu tenho que agradar, custe o que custar. Então ele já não tem vontade própria, porque ele tem que fazer a vontade do partido. Ele tem que fazer ser bonzinho para ele ter voto do fulano de tal. Ele tem que enganar. Se ele não enganar, ele não vai continuar ali onde ele está. Devemos entender aquilo que está nas nossas mãos entregues por Deus. Entendendo que um dia todo joelho se dobrará na presença do Senhor. Todo joelho terá que se dobrar na presença do Senhor. E aí haverá o juízo de Deus, a resposta de Deus para as nossas atitudes. E aí a glória dele se manifestará, diz aqui, né? Mas no Senhor será justificada toda a descendência de Israel e nela se gloriará. A Bíblia usa muito o termo justificar, né? Justificar significa tornar justo. Nós nos tornamos justos por causa de Jesus, por causa da nossa fidelidade a Jesus, por causa do sangue dele sobre as nossas vidas. Nos tornamos justos, e o justo é digno de Deus. O justo é digno de Deus. O injusto, o ímpio, não é digno de Deus. Não é digno do Senhor. Portanto, irmãos, eu creio que a igreja mentirosa, eu creio que a igreja fria, eu creio que a igreja, né, que se use de artifícios mundanos para alcançar a sua prosperidade, eu creio que a igreja mentirosa não é o seu lugar. A igreja mentirosa não deve fazer parte da sua vida. Você não deve olhar para a igreja mentirosa e mesmo não estando lá, querer ser como as pessoas que estão lá. Você estará sendo mentiroso como a igreja mentirosa. Você não estará vivendo as coisas de Deus como Deus deseja. Você não estará vivendo as coisas santas como Deus deseja. Você não estará tendo uma vida próspera espiritualmente como Deus deseja. Você não será cheio do Espírito Santo de Deus como a igreja deseja. E aí estará muito próximo o teu fim, longe de Deus. Esses dias me procurou uma pessoa para conversar e ele falou assim, que ele estava indo numa igreja. Ele gostava muito da igreja que ele estava indo. Só que tinha um problema. Que ele não via a manifestação do Espírito Santo de Deus na igreja. Igreja grande, bonita, mas ele não via a manifestação do Espírito Santo de Deus. E aí, um dia, ele teve a oportunidade de conversar com o pastor dele. Aliás, não é o pastor dele, é o pastor daquela igreja. E ele falou sobre isso. Pastor, a igreja não tem manifestação do Espírito? E o pastor, entristecido, disse: este é um grande defeito da igreja hoje, que ele dirigia. Então, irmãos, nós devemos estar alertas, porque a igreja, ela pode ter aqui a metragem que for, pode ser essa, pode ser o dobro, o triplo, pode ter dentro da igreja o dobro, o triplo, o quádruplo, né, de pessoas que estão aqui hoje, mas a manifestação do Espírito Santo de Deus é individual, é em cada um. É em você. A manifestação do Espírito Santo de Deus é em você. As paredes não manifestam o Espírito Santo de Deus, né? O relógio ali não manifesta o Espírito Santo de Deus, né? Se você, né, olhar o seu celular, o WhatsApp, ele não vai manifestar o Espírito Santo de Deus, nem o Facebook vai manifestar o Espírito Santo de Deus. É em você que vai manifestar o Espírito Santo de Deus. E se não há manifestação do Espírito Santo de Deus naquela igreja, é porque as pessoas não estão manifestando o Espírito Santo de Deus. E isso é terrível. Você não pode deixar acontecer isso. Quando você vier ao culto, vamos combinar algo aqui, irmãos. Vamos combinar algo aqui. Quem concorda em combinar algo comigo, levanta a mão, vai. É, os corajosos levantaram a mão, né? Porque não sabem o que é, né? É. Seja corajoso. Coloque assim, fale assim. Quando você estiver se preparando para vir no culto domingo, mesmo que você não esteja participando do jejum, né? Não é isso que eu estou dizendo. Mas você que está aqui hoje, né? Todos que estão aqui hoje. Quando pensar no domingo que vem vir ao culto, quando você for tomar banho ou for se trocar, que você comece a se alegrar e pensar assim: eu vou para a casa de Deus buscar ao Senhor. Que você comece a plantar na sua casa, já o teu sentimento de busca aqui na igreja, porque as pessoas estão saindo de casa preocupadas, bravas, as pessoas estão saindo de casa, tristes, as pessoas estão saindo de casa correndo para vir à igreja e se esquecem, que devem abrir o seu coração e a sua alma para o manifestar do Espírito Santo de Deus. Para o manifestar do Espírito Santo de Deus. Não pode ser automático. Deve ser algo construído e plantado por você. E se você estiver se trocando, quando você estiver se trocando para vir para o culto, você comece a pensar assim e orar a Deus e fale com Deus. Está colocando lá a roupa, não sei se é vestido, se é blusa, se é camiseta, se é blusa de frio. Quando você estiver colocando, você fala assim: Senhor, que hoje eu sinta a Tua presença. Senhor, que hoje o Teu poder do Teu Espírito Santo, Deus, o poder do Teu Espírito se manifeste na minha vida, na igreja. E você comece a falar ali numa oração simples, numa oração de pé ou sentado, se trocando mesmo. Você comece a falar aquilo, que você fale: Senhor, que seja um culto diferente para mim, que eu vá lá e quando eu pisar, quando eu colocar os meus pés ali na porta da igreja, que eu já sinta ali a unção do Teu Espírito Santo. Irmãos, vamos trabalhar as nossas vidas. Irmãos, vamos nos colocar diante de Deus, não de forma automática, mas de uma forma que Deus entenda que nós estamos desejando e buscando mesmo, para que Ele possa se manifestar. Para se cumprir na Tua palavra, aquele versículo bíblico, se eu não me engano, no livro de Jeremias, que diz: buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração, de toda a vossa alma e de todo o vosso entendimento. É um conjunto, né? Se a gente fizer tudo certinho, conforme ele disse aqui, a minha palavra não tornará atrás. Se você fizer tudo certinho, a palavra de Deus não tornará atrás. Você será achado de Deus. E Deus se manifestará a você. E aí você se alegrará e se alegrará muito. Para a glória do Deus vivo. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração, de toda a vossa alma e de todo o vosso entendimento. E aí sim, você se alegrará e se alegrará muito em Deus. Vamos transformar, irmãos, esse final de culto e o próximo domingo numa grande festa espiritual neste lugar. Vamos transformar este lugar numa grande festa espiritual, aonde a alegria do Espírito Santo de Deus se manifeste aqui, para que a glória de Deus esteja conosco. Para que a glória de Deus esteja conosco. E aí, você falará assim: glória a Deus. Glória a Deus por suas maravilhas, pela sua grandeza e pelo seu poder. Em nome de Jesus. Amém?
Amém.
Glória a Deus. Vamos orar agora então.